Manhã de sol. Bom dia, pai.
Bom dia, Juliana.
Você já está arrumada para a faculdade?
Sim, pai. Só falta escovar os dentes.
Onde está a mamãe?
Ainda está deitada. Ela está meio indisposta hoje.
Está tudo bem com ela?
Sim, ela me disse que não dormiu bem essa noite e por isso quer ficar mais um pouco deitada.
Ontem eu cheguei muito tarde, nem a vi.
Ela se deitou logo após o jantar, me pediu para ficar de olho na hora que você chegou.
Pai, quando eu cheguei você estava dormindo.
Eu não me preocupo com você, filha. Sei de sua responsabilidade.
Obrigado pela confiança.
Eu te amo, filha.
Eu também, papai.
Vai escovar os dentes, precisamos sair. Se demorar muito, o trânsito piora e posso me atrasar para o trabalho.
Como estão as vendas na livraria, papai?
Estão melhorando, filha.
Vai dar tudo certo.
Deus te ouça, minha filha. Deus te ouça.
Vou escovar os dentes e já venho para sairmos.
Vou estar no carro te esperando. Paulo é moreno, tem 56 anos. É comerciante. Tem uma livraria no centro da cidade. Sua esposa chama-se Alice. E a filha deles chama-se Juliana. E está na faculdade de agronomia. Juliana tem 21 anos. É loira, de olhos verdes, como os olhos de Alice. Mede aproximadamente 1,69. Jovem, bonita, charmosa e muito querida por todos os amigos que desde a infância são inseparáveis. Sua melhor amiga é a Júlia, que também cursa a faculdade de agronomia. Amigas de infância seguem juntas na busca da realização de um grande sonho: adquirir uma fazenda e viver do agronegócio. Sonhadoras, as meninas são muito felizes. Juliana, enfim, chega ao carro onde Paulo a espera para dar carona, como faz todos os dias. E ao entrar, senta-se e puxa logo o assunto com seu pai.
Pai, posso te perguntar uma coisa?
Sim, filha.
Pai, tenho muita curiosidade em saber mais sobre o meu irmão.
Sobre o Eduardo? Você não se lembra?
Eu era muito pequena, pai. E pelo que vocês me contaram, ele morreu ainda bebê. Se bem que a mamãe não gosta muito de falar nesse assunto. Na verdade, eu gostaria de saber por que vocês não tentaram outro filho após a morte dele.
Ele morreu com 3 anos, Juliana, não era um bebê.
Por que vocês não tentaram novamente?
Insiste a jovem. Tentaram o quê?
Ter outro filho.
Juliana, onde você quer chegar?
A lugar nenhum, pai. Eu só queria saber por que após a morte do Eduardo vocês não tentaram ter outro filho, já que eu era bem pequena.
Você já tinha 4 anos quando Eduardo morreu. Sua mãe e eu não gostamos muito de falar sobre a morte dele.
Deve ser por isso que eu nem lembro do rosto dele.
Você era bem pequena mesmo.
Daí vocês desistiram de ter outro filho?
A sua mãe não se conforma ainda nos dias de hoje com a morte dele.
Ele morreu de quê mesmo, papai?
Ele nasceu saudável, como todas as crianças, mas aos 2 anos de idade ele começou a apresentar dificuldades de comunicação. Ele também parou de andar e não interagia conosco.
E o que vocês fizeram?
Levamos ele a vários médicos. Ele não reagia aos tratamentos, foi ficando doente, parou de comer e de falar. Logo depois ele morreu.
Que loucura, né, pai?
Sim, até hoje eu e a sua mãe tentamos entender o que aconteceu. A sua mãe tornou-se uma pessoa triste e fria após a morte do seu irmão.
Foi por isso que ela não tentou ter outro filho?
Nunca conversamos sobre isso. Simplesmente os anos foram passando e não falamos mais sobre isso. Não havia clima, entende?
Você não acha que essa tristeza da mamãe pode estar ligada a esse passado?
Acho que sim. Após a morte do seu irmão, ela nunca mais foi a mesma pessoa.
Pai, mamãe piorou há alguns meses, você não acha?
A sua mãe vai fazer 63 anos, como sabes. Ela é mais velha que eu. Eu acho que isso é coisa da idade, filha.
Você não acha melhor marcar um médico para ela fazer alguns exames, pai?
Acho que é uma boa ideia. Quando chegar do trabalho, eu converso com ela. Talvez seja a menopausa, eu não sei. Mas concordo com você que ela não tem andado muito bem. Ela tem andado esquecida, muito calada.
Ela está na menopausa, será?
Acho que sim. Ela é teimosa, não quer ir ao médico. Dias desses mesmo eu conversei com ela sobre se tratar. Poderíamos procurar o Arnaldo, que é um grande amigo.
Eu lembro dele. Então precisamos levá-la ao médico, não é, papai? Mesmo sem ela querer.
Vou conversar com ela, filha. Quando chegar hoje à noite.
Se precisar, eu posso te ajudar nisso.
Vai ser melhor você estar ao meu lado mesmo, Juliana.
Assim que eu sair da faculdade hoje, vou para casa e te espero chegar.
Vai faltar ao curso de línguas?
Hoje não tem nada muito importante na aula. Vamos fazer assim. Quando você chegar em casa, eu vou estar lá com a mamãe te esperando para conversarmos.
Tá bom, filha. Olha, estamos chegando à faculdade.
Pode parar aqui mesmo, papai. Te amo. Se cuida.
Tá bom, filha. Paulo estaciona o carro e Juliana desce, seguindo para o prédio da Faculdade de Agronomia. O dia transcorre normalmente para Paulo e Juliana. O encontro no final do dia está marcado. As palavras da jovem menina acendem dentro de Paulo uma alerta ao qual ele não havia percebido. Realmente, Alice não tem andado muito bem por alguns meses. Ele sabe que precisa agir, afinal, são muitos anos de casamento e Alice é a sua metade. Após as aulas da faculdade, Juliana se dirige à sua casa e procura por sua mãe.
Mãe? Oi, filha. Estou aqui na sala. Oi, mãe. Oi, filha. Chegou cedo hoje. Estou morrendo de fome. Tem alguma coisa para comer?
Sim, filha. Vamos para a cozinha. Eu acabei de assar um bolo de chocolate.
Seu bolo é ó concur, mamãe.
Você está sem comer nada até essa hora, Juliana?
Eu almocei no bandejão da faculdade, mas, como você sabe, a comida não é muito boa.
Seu pai não te deu um dinheiro?
Deu. Todo mês ele deposita a minha mesada corretamente. Papai é um anjo para mim, mamãe.
Então por que é que você não almoça em outro lugar, filha?
Lá no bandejão tem os amigos. Eu prefiro a companhia deles a almoçar sozinha em outro lugar.
Você já viu como está magra?
Magra não, mamãe. Elegante.
Convencida. Você está é magra mesmo.
Mãe, aproveitando que você está tocando nesse assunto, você já se olhou no espelho? Você já viu como emagreceu esses dias?
Estou bem, filha.
É sério, mamãe. Você não está bem. Você vive pelos cantos, triste, quieta. Quase não se levanta mais pela manhã para colocar o meu café como de costume. Você está sentindo alguma coisa?
Estou bem, filha.
Estou bem.
A porta da sala é aberta. O barulho da chave girando e abrindo-a é ouvido na cozinha por Alice e Juliana.
Seu pai chegou, Juliana. Ué, chegou cedo hoje?
Eu marquei com ele aqui em casa hoje. Nós precisamos ter uma conversa, mamãe.
Conversa? Como assim?
Você precisa ir ao médico, mãe.
Eu não tenho nada, Juliana.
Boa noite, filha. Diz Paulo, entrando na cozinha e se dirigindo a Alice, beijando-lhe a face.
Oi, querido.
Oi, querida.
Que história é essa de ir ao médico que a Juliana está me falando?
Nós achamos, Alice, que você precisa fazer uns exames e ver como anda a sua saúde.
Eu não tenho nada, Paulo.
Querida, você pode não perceber, mas você sente um calor fora do comum. Eu quase não consigo dormir em nosso quarto porque o ar-condicionado está no máximo. E mesmo assim você fica se abanando como se estivesse morrendo de calor. Você anda esquecida e fica horas sem conversar com ninguém.
Isso é normal na minha idade, Paulo.
Não é normal não, mamãe,
diz Juliana.
Vocês são dois chatos, isso sim.
Eu marquei com o Dr. Arnaldo amanhã 15 horas, Alice. Vou sair do escritório mais cedo e venho te buscar para consulta com ele.
Não precisa.
Precisa sim, mamãe. Você quer que eu vá com você?
Não precisa, Juliana.
Então como vai ser?
Eu vou sozinha ao médico, pode deixar.
Sozinha você não vai, mamãe. Eu vou com você. Saio da faculdade e te encontro lá no consultório do Dr. Arnaldo.
Você vai com ela, filha?
Vou, papai. Pode deixar, eu encontro com a mamãe lá no Dr. Arnaldo.
Está marcada a consulta às 15 horas.
Pode deixar, Paulo. Nós vamos. É isso que vocês querem? Podem ficar tranquilos que eu vou ao médico amanhã.
É assim que se fala, dona Alice,
diz Juliana, comendo um bom pedaço de bolo. Tem bolo aí para mim? Diz Paulo.
Tem sim, mas não comam muito. Ainda teremos o jantar.
Pode deixar, querida. Assim, Alice serve um pedaço de bolo de chocolate para Paulo, que come ao lado de sua filha Juliana.
Vou tomar um banho antes do jantar. Está muito calor.
Diz Alice, saindo da cozinha.
Pode ir, mãe.
Obrigado, Juliana. Eu não sei se ela aceitaria assim tão bem se cuidar se você não estivesse aqui. Viu? Ela reclamou do calor.
É minha obrigação, pai, cuidar de você e da mamãe. Amanhã conversamos com o Arnaldo sobre esse calor que ela sente.
Obrigado, filha.
Mas, pai, sobre o meu irmão que morreu, você disse que íamos conversar um pouco mais sobre ele hoje.
Eu não gosto de tocar nesse assunto, filha.
Mas qual o motivo da morte dele?
Os médicos disseram ser uma doença rara e não tinham muitas informações sobre ela. Esse assunto não pode ser tocado na frente da sua mãe, pelo amor de Deus. Não fale com ela sobre isso. Só eu sei o que passei para Alice superar a perda do seu irmão.
Ela sofreu muito, pai.
Ela se culpa até hoje da morte dele, como eu já te disse. Realmente foi algo inexplicável. Ele era um menino lindo, de olhos verdes, assim como você.
E o atestado de óbito diz o quê?
Causa indeterminada.
Que mistério, né, pai?
Sim. Na época, eu nem me preocupei em pesquisar muito sobre os motivos que levaram à morte do seu irmão. A sua mãe ficou tão mal que eu nem quis saber muito sobre isso, mesmo porque isso não o traria de volta.
É, mas que é estranho, isso é.
Sim, eu queria muito que ele estivesse aqui hoje, nossa família estaria completa.
Depois da morte de Eduardo, vocês não tentaram ter outro filho?
Sua mãe ficou traumatizada. Você já me perguntou sobre isso hoje, filha.
Por que você não procurou ajuda para ela, papai?
Eu tentei, mas ela sempre dizia que estava bem.
Pai, desde que eu me conheço como gente, que a mamãe é assim.
Fiz o que pude, Juliana. Eu fiz o que pude.
Não culpo você, papai. Conheço bem a mamãe. Um dia eu vou me casar e vou te presentear com um lindo neto.
Obrigado, filha. É assim que se fala.
Vou tomar banho e estudar um pouco. Tenho prova na faculdade amanhã.
Faz isso, filha. Eu vou ver TV na sala.
Até o jantar, papai.
Até, filha. Assim, Juliana vai para o seu quarto estudar. Alice está deitada, olhando para as paredes, como sempre. Alice é uma pessoa triste. Está sempre sozinha pelos cantos da casa. De Nina Brestonini. O amor une o que a mágoa separa.